Salve, salve, fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suaide, no episódio de hoje tô com Marcelo Braga e Careca Bertaglia para falar de Corinthians e Goiás. Corinthians e Goiás fizeram um jogo atrasado de algumas rodadas atrás, que não tinha acontecido por causa de toda aquela treta da torcida visitante, que não pôde ver, depois pôde ver. E agora, com torcida visitante no Serrinho, em Goiânia, com Marcelo Braga, que foi duas vezes para Goiânia no último mês, mas viu só um jogo de futebol. Tivemos Goiás e Corinthians, tivemos um empate em 0 a 0, mas teve gol, que foi anulado. Mas eu acho que foi mal anulado. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre tudo. Estamos gravando aqui hoje, segunda-feira, no meio da tarde, dia 31 de outubro. Final de semana teve só o jogo atrasado do Corinthians pelo Brasileirão, teve a final da Libertadores, mas a rodada do Brasileirão ficou suspensa por causa da eleição que teve no domingo. Inclusive, agora na hora do almoço, estava vendo isso, não sei se isso já mudou ou não, mas até a hora do almoço, o Corinthians era o único clube aqui do Brasil da Série A a se pronunciar, parabenizando a eleição, a democracia, o novo presidente Lula, que volta, o presidente corintiano, no caso, né, também. Parabenizou também, foi o único que parabenizou a vitória do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, para os nossos ouvintes que são de São Paulo. Enfim, Corinthians vem se esforçando, pelo menos nas redes sociais ultimamente, para manter toda essa história de apoio à democracia, fundamental aí para a democracia brasileira. Legal ver o clube se posicionando em um momento tão importante. Mas estamos aqui para falar de Corinthians e Goiás, né, Marcelo Braga? Corinthians e Goiás. A Goiânia estava mais gostosa da primeira vez que você foi ou dessa? Qual foi mais legal? Conta aí para gente. Bem-vindo.
Fala, Pedrão. Fala, Careca. Cara, Goiânia é maravilhoso. Goiânia é um lugar muito bacana. Acho que tem que ter mais jogos em Goiânia, inclusive. Toda vez que tiver um jogo, dá para anular e ter outro. Se eu tiver escalado, acho que eu topo essa volta para a capital de Goiás. E, cara, foi legal. Óbvio, faltou a vitória, né? O Corinthians, foi a campo. A gente já tinha falado anteriormente, né, que o Goiás, que tinha se prejudicado, porque ia pegar um Corinthians mais forte. Não foi bem assim, né? O primeiro tempo do Goiás até foi bem, bem melhor do que o do Corinthians, com chances mais claras, com bola na trave. No segundo tempo, não. Já o Jair Ventura meteu aquele estilo tradicional dele, botou o time lá atrás, isolou o Pedro Raul, que ficou sozinhaço na frente. E o Corinthians teve algumas chances. No finalzinho, teve aquele gol anulado do Yuri Alberto, que a gente vai discutir bastante aqui. O Corinthians se sentiu muito prejudicado. Todo mundo viu as entrevistas aí do Vitor Pereira, do Roberto de Andrade. O Corinthians perdeu uma chance aí de praticamente carimbar a vaga, né, da Libertadores. A diferença para o Atlético Paranaense hoje é de 7 pontos, se não me engano. O Corinthians tem 58 e o Atlético tem 51. Tem mais 12 em disputa. Daria já para resolver se o Corinthians aumentasse um pouco essa diferença para 9, mas acho que está bem encaminhado também a classificação do Corinthians. Vamos ver como vai ser essa reta final de campeonato. Mas um resultado meio frustrante, meio xoxo, né? Faltou um golzinho. Quer dizer, não faltou, né? O Yuri fez, só que a arbitragem não validou.
Vagabundos e ladrões, foi o que disse Roberto de Andrade, citado na súmula do árbitro, depois do 0x0 no estádio Serrinha, falando, xingando o árbitro, enfim, do Corinthians e Goiás. O Braga falou
Vai
muito
ser
disso.
julgado, né? Vai ser julgado. Foi citado na súmula, vai para o STJD. Ele, no pronunciamento dele depois do jogo, ele até pediu desculpas para o árbitro e para a bandeira. Disse que exagerou, errou o tom ali, que a revolta dele mesmo tinha que ser direcionada para o VAR. Foi o VAR que acabou, validando a decisão de campo, que acho que para todo mundo foi errado, né? O Corinthians acabou sendo muito prejudicado em Goiânia.
Sim, o Roberto, essa foi a afa do Roberto, e o nosso Careca Bertaglia, no voz da torcida, um pouquinho mais calmo, falou que o VAR é a piada. E acho que é por aí mesmo, né, Careca? Uma piada foi. Ah, não tem muito o que falar, é difícil. Se a gente quer. Não existe mais a mesma linha, tá? E aqui a gente está falando como a gente falaria de qualquer outro caso, não só porque o gol foi anulado do Corinthians, que nem até mesmo, pô, o gol do Gabigol na final da Copa do Brasil, que foi anulado. Que, pô, também estava 1 milímetro no lado, tá impedido, e é complicado. Hoje, o VAR, às vezes, o VAR soluciona muitos problemas, mas às vezes parece que ele cria alguns novos, né? Natural também, parece que não tem muito o que fazer. Mas esse foi um que Acho que ficou bem, vai ficar bem lembrado na cabeça do torcedor corintiano, né, careca? Porque finzinho de jogo pegado, enfim, ia garantir 3 pontos importantes. E a imagem é uma das que mais chocantes, assim, desses gols mal anulados pelo VAR. É uma das que fica mais claro que, pô, não dá para defender que ali tem um cara impedido. Pelo menos eu não consigo. Ainda não vi nenhuma imagem que me prove isso. Seja bem-vindo, amigo.
Fala Pedrão, fala Braga, fala fiel torcida, boa tarde. Cara, segunda-feira legal, hein, mano? Segunda-feira começou bem a semana. Só que assim, eu quase 2 anos já aqui no GE com vocês. Eu, na maioria das vezes, sou mais político, mais de boa, porque até é o meu jeito mesmo, mas o que aconteceu sábado não dá pra ser, né? Não dá pra ser, não sei se tem relação, não tô fazendo acusação nenhuma aqui. Mas não sei se tem relação ou não com a não partida realizada há umas semanas atrás. Mas não dá para entender o que aconteceu, cara. Não dá para entender o que aconteceu. Eu faço questão de nunca concordar com o Roberto de Andrade, porque acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Mas ele tem certa razão nisso aí, porque vou falar como foi a comemoração do gol aqui na minha casa, tá? Só para você ter uma ideia do quão absurdo foi para mim, quão significou uma piada. Não é porque é o Corinthians, inclusive já falei algumas vezes que já erraram a favor do Corinthians também. Infelizmente é assim, futebol dá e tira. Só que não dessa forma que aconteceu no sábado. Eu tava aqui em casa, saiu o gol na hora, já fiquei, eu não gritei gol, falei, opa, lance meio, como que é que eles falam agora, ajustado. No primeiro replay eu já falei, boa, gol! Comemorei. Quando apareceu a linha do VAR, pô, comemorei de novo. Falei, caramba, mano, vai confirmar. Na hora que ele deu impedimento, falei, opa, não é possível. Alguma coisa tem aí, tô vendo alguma coisa errada. E daí começaram no Twitter, né, colocar lá as imagens. E eu quero chamar atenção para um post do Vessone, nosso amigo do meu timão. Ele pegou um frame. Com a bola já saiu do pé, tá? A bola já tá no meio do caminho ali e o Yuri ainda tá em condições, cara. Então, assim, mano, ou o cara do VAR é o Steve Wonder, que infelizmente não tá podendo enxergar, ou é sacanagem, cara. É sacanagem. Tiraram 2 pontos do Corinthians no sábado. Isso não ameniza o Corinthians ter jogado mal boa parte do jogo. O jogo foi bem ruim, inclusive. O Noriega falou algo na transmissão que foi como eu me senti, assim. Pro torcedor, por exemplo, que não é nem corintiano, nem torcedor do Goiás, cara, tava legal ali, né? Aquele famoso peladão, né? Tava uma pelada.
Trocação franca, né?
Nossa, jogo horroroso, cara. Contra-ataque em cima de contra-ataque. Os técnicos devem ter odiado. Apesar que o Jair Ventura, ele tem por característica gostar de jogo ruim. Mas, nossa, um jogo muito ruim. O Corinthians iria ganhar 3 pontos importantíssimos e tiraram. Tiraram.
É, o jogo, Braga. Fala aí, boa. Vai.
Não, só ia trazer um bastidor, né? Eu tava. A área de imprensa ali da Serrinha. É exatamente atrás do banco de reservas do Corinthians. Então o Vitor Pereira ficou em pé ali o jogo inteiro, né, na beira do gramado. O Luiz Miguel Auxiliar ficou sentado numa mesa de plástico bem na minha frente, assim. Os dois conversam bastante durante o jogo. O Luiz Miguel, inclusive, é muito mais explosivo do que o Vitor. Reclama pra caramba, fala com arbitragem toda hora. Cara muito sanguíneo, assim. Nunca tinha ficado tão perto do banco, por isso que eu tô trazendo esse relato. E quando tem o lance, o Vitor Pereira começa a olhar para a tribuna. Na tribuna estavam os auxiliares, o Fernando Lázaro, os caras que viajam ali, o Raoni, os caras do Cifute, que fazem o monitoramento e que estão com câmeras ali, que estão assistindo também na televisão. E aí eles fazem o sinal para o Vitor de que não tinha sido um impedimento, não. E aí o Vitor se enfurece e atravessa todo o gramado e vai até a área ali do gol, né? A área onde estavam concentrados a arbitragem e os jogadores do Corinthians estavam reclamando. E furioso, falando palavras contra o árbitro, levou o cartão amarelo, estava pendurado, não vai ficar à beira do campo contra o Flamengo nessa quarta-feira, deve ficar o auxiliar Felipe Almeida. E na entrevista coletiva ele estava muito transtornado, muito bravo, muito irritado, porque realmente, assim, 15 dias depois, 15 dias não, um pouquinho mais, né, do primeiro jogo da decisão, que foi no dia 12, daquele lance do Léo Pereira. o Corinthians é novamente prejudicado. E na véspera eu tinha conversado com os dirigentes ali no saguão do hotel e eles tinham falado desse lance do Léo. Falei, pô, é que a gente não fica falando para não parecer choro, mas fomos prejudicados na final, a gente poderia ter sido campeão. E foi exatamente o que o Roberto acabou falando no pronunciamento depois, sem esse medo de parecer choro, porque o Corinthians realmente foi muito prejudicado nesse jogo, muito prejudicado em seus objetivos no campeonato e irritou todo mundo.
Ô Braga, não foi você que postou os jogadores reserva vendo uma imagem acho que no celular e tal?
Foi, acaba o jogo, tem uma pessoa que se aproxima com o celular.
Isso que eu ia te perguntar, foi depois do jogo?
É, depois do apito.
Porque, cara, deve ter dado uma revolta ali, acho que, inclusive até a reclamação é bem assintosa, né? Vai muita gente ali, e daí é óbvio que o cara, eles viram a informação, a imagem, né? Daí eu acabei vendo o seu post só depois mesmo. Mas eles foram ali reclamar com o juiz daquela forma, justamente porque viram na televisão, cara. E aí é absurdo, mano. É absurdo. E outra coisa, a câmera que eles pegam o lado invertido lá, a câmera tá de lado, nem tá na linha. É umas coisas assim que, cara, não tem explicação. Eu até falei no vídeo, né, do Voz da Torcida, até citei o lance do Santos, né, Santos e Flamengo, e também citei o pênalti do Léo Pereira, que é algo que até alguns corintianos falam, pô, legal, careca, que você não se apegou ao erro do árbitro que... aconteceu no primeiro jogo da final, porque realmente parece choro e tal, porque o futebol não é tão simples assim. Ah, lá se tivesse um pênalti, teria sido gol, e 1-0 e depois 1-1, o Corinthians seria campeão. Não, o futebol não é tão simples assim, o futebol não é uma matemática. Então, se fosse 1-0 pro Corinthians, se fizesse o gol de pênalti, claro, o Fábio Santos tem um baita aproveitamento. Mas se desse tudo certo e tal, o Corinthians poderia ter uma vantagem. Isso também não quer dizer que o Corinthians empataria no Maracanã. Ele poderia até ganhar, como ele poderia perder, ir para os pênaltis. Não é choro de perdedor. Mas aconteceu lá na mão do Léo Pereira. Beleza, só que é um lance duvidoso ali. É um lance discutido. Para mim é pênalti, só que desde lá aconteceram lances que não tem dúvida, cara. Não tem dúvida. Ali é o que é o lance do Corinthians e Goiás. E o lance Santos e Flamengo. Ali, pra mim, não tem dúvida. Lance assim, não tem dúvida. E se você entrar no mérito, mas o Santos e Flamengo é interpretativo. Beleza, cada um interpreta da forma que quiser. Impedimento não é. Impedimento não é. Do mesmo jeito que teve o gol anulado do Gabigol por uma unha contra nós, quando começou o VAR, teve um gol validado do Gabigol, Corinthians e Flamengo, que também foi assim por causa de uma unha pra trás. Então, cara, unha ou não, enquanto a regra não for alterada, sei lá, é simples, mano. Pegou a imagem, tá em condição... A hora que eu vi ele levantando a mão, cara, me deu uma revolta que ele anulou o gol. Absurda, cara, absurda. Tiraram 2 pontos do Corinthians.
Com esses 2 pontos não conquistados, passando pela tabela rapidinho que o Braga explicou, só pra gente conseguir visualizar, você que tá em casa ouvindo, e ainda não olhou, o Corinthians fica com 58 pontos em 34 jogos. Agora, todos os times do Brasileirão têm 34 jogos, faltam apenas 4 rodadas para acabar o campeonato, como o Braga bem falou, 12 pontos em disputa. O Corinthians tem 58, que é 7 pontos a mais do que o Atlético Paranaense, e o Atlético Mineiro, que são 6º e 7º colocados. E está empatado com o Fluminense, que é o 4º, e tem 3 pontos a menos que o Flamengo, que é o 3º. Provavelmente o Corinthians deve acabar o campeonato aí entre 3º e 5º, mas eu acho que dá para dizer que é mais provável.
O Flamengo esticou, né? O Flamengo esticou.
O Flamengo abriu
5 agora. Sim, mas o Flamengo, como ele tá na zona de classificação, o G5 tá confirmado, né?
O G6, na verdade, né? Que ele ganhou as duas. Então, os 6 primeiros já vão direto pra fase de grupos. Então, assim, se o Corinthians, mesmo que um dos dois Atléticos, que tem 7 pontos a menos, passe o Corinthians, o Corinthians ainda estaria indo direto para a fase de grupos da Libertadores ano que vem. Se os dois Atléticos passassem, enfim, um final de ano desastroso para o Corinthians, os dois Atléticos tiram 7 pontos em 4 rodadas. Aí o Corinthians iria para a pré-Libertadores. É muito difícil acontecer.
O Corinthians tem um confronto direto com o Atlético Mineiro na última rodada.
Vou até passar aqui rapidinho, abrir aqui a tabela. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro pega São Paulo, Botafogo, Cuiabá e Corinthians. Vamos ver o Atlético Paranaense agora aqui
rapidinho. E esse jogo de quarta-feira é perigoso, hein, cara?
Corinthians
contra o Flamengo no Maracanã. Porque é um time que já conquistou seus objetivos na temporada, só que é o jogo da comemoração do título, né? Em que o Flamengo vai reencontrar a torcida, vai ter mais de 60 mil pessoas no Maracanã, então é um jogo complicado.
E Braga, se colocando no lugar deles, né? Se colocando no lugar do flamenguista, é o jogo contra o time que você eliminou na campanha da Libertadores, você foi campeão, é o jogo contra o time que você foi campeão na final da Copa do Brasil. Então, assim, é uma delícia.
Criou uma rivalidade nacional, né?
Total.
Não, o jogo já seria complicado de qualquer forma, né?
Não, de qualquer forma, não. Por exemplo, se vai lá para a última rodada, o Flamengo ganhou tudo, tem aí o 37ª, beleza, mas é esse jogo logo na...
Sim, nesse caso já seria complicado de qualquer jeito, né? Talvez teria uma ressaca, igual nós tivemos lá no, contra o Santos, né? Que acabou ganhando ali, mas psicologicamente o Corinthians não estava legal, né? Yuri, o Roger mesmo falou na entrevista e tal. Se o Flamengo, caso tivesse perdido do Atlético Paranaense agora, né? Então, assim, eles vêm cheio de... Só que também é aquela coisa, né? Sem pressão nenhuma do jogo, mas a pressão da festa ali, né? Provavelmente algum dos jogadores deve estar ainda alcoolizado agora. Graças à comemoração, né? Inclusive eu vi algumas imagens lá. É legal essas imagens, né? Mesmo quando não é nosso time. Como é gostoso ser campeão, né, cara? Em qualquer realidade, você como torcedor, você como jogador de pelada, profissional. Cara, tem uma hora lá que eles querem colocar, não sei se vocês viram isso, cara. Eles querem colocar a taça em cima da mesa, a mesa tá toda suja de cerveja. O Léo Pereira dá um peixinho na mesa, ele derruba tudo, cara. A mesa fica limpinha, mano. Então os caras devem estar até agora um pouco alcoolizado, de ressaca. Mas é um jogo chato, né, cara? Festa, como vocês falaram, 60 mil pessoas no Maracanã, Corinthians não sei em que condições vai estar, né, Renato, Balbuena, então o Corinthians não vai com o seu melhor.
Você não sabe, mas o Marcelo Braga sabe tudo, hein, daqui a pouco ele vai contar pra gente. Fala aí, Braga.
Não, isso me lembra o papo que eu tive com o Eduardo Ferreira, que era diretor adjunto do Corinthians em 2015, quando o Corinthians é campeão contra o Vasco em São Januário, no empate. Falei com ele esses dias, porque eu dei uma matéria da comemoração do Corinthians na casa do Love e tal. Enfim, teve lá a festa, eles foram no restaurante, depois teve um churrasco no Love, jogadores, obviamente, uma comemoração efusiva, né? O álcool transpirando e tal. E aí o Corinthians volta para São Paulo e o Tite dispensa todo mundo, né? Na sexta-feira, fala, vai ficar com a família e tal. E aí só tem um treino miguezinho no sábado. E aí o Edu fala pra mim que eles chegam pro jogo contra o São Paulo achando que o time ia perder e ia tomar um pau. Tipo, preocupado, assim. Pô, o São Paulo vai estragar a nossa festa, né? Os jogadores... Ninguém dormiu direito, os caras estão tudo... E aí, tipo, alguns jogadores que iam jogar vão pro banco. E o Corinthians vai quase 100% reserva e faz 6-1 no São Paulo, naquele jogo histórico que todo mundo lembra, que todo mundo... até hoje é motivo de gozação contra o rival, mas havia uma preocupação por conta dessa comemoração efusiva dos jogadores e do nível de sono, de alimentação, de álcool, enfim. Então, isso me lembra esse episódio.
O São Paulo dependia só desse jogo para classificar para Libertadores, cara. O São Paulo tinha aspirações grandes nesse jogo, né? Não era um jogo de cumprir tabela, não. Pro Corinthians, sim, mas o São Paulo, se ganha, acho que ia para Libertadores. E esse jogo aí foi com requinte de crueldade, cara. Nossa
Senhora. Foi o jogo que o Romero virou ídolo, né? Um jogador encostado, assim, no elenco.
Passo de letra. O Cássio pegando pênalti. A torcida do São Paulo foi embora, tinha uns 15 minutos do segundo tempo, cara.
Foi um jogo marcante.
Eu tô surpreso aqui com vocês, contando com tanta naturalidade que jogadores de futebol bebem.
É melhor editar essa parte, Pedrão. A gente corta tudo que eu falei aí sobre álcool.
Não!
Ou a gente põe uma tarja aí no começo, que é para maiores de 18 anos desse episódio.
Os vídeos estavam todos lá, dos caras do Flamengo.
Os
caras meteram até um Real Madrid, pode esperar. O Davi Luiz não gostou dessa parte.
Essa foi boa. Essa eu me diverti também.
É isso, cara. Evita, gente. Evita falar esse tipo de coisa.
Foi o Eu não, depois Léo, do Léo, Léo ter falado do Barcelona, eu não lembro de mais ninguém ter falado nesse isso. tom.
É,
é vamos ver se o Barcelona falar. É tudo isso e tal. Essa é a primeira vez desde aquele lá que eu lembro de algo nesse tom. Aquele fim de história não foi muito bom.
É cutucar a onça com fio dental, mano.
É. Vamos ver. Mas enfim, Braga, falando sério agora sobre o Corinthians Flamengo, você ia falar do Corinthians Falcado, o Careca também comentou. A gente ainda, nesse fim de segunda-feira, não consegue prever muito como o time entra em campo, mas o que você pode contar para a gente e para a nossa
audiência? Olha, Pedro Suaide, eu acho que o Corinthians vai ter a volta dos laterais titulares, né? Fagner e Fábio Santos, que começaram no banco lá em Goiânia, entraram no segundo tempo, acho que devem ser titulares. O Balbuena, que não foi para Goiânia por dores musculares, acho que ainda não volta nesse jogo. Então, a gente pode pensar numa dupla, de repente, dá até para manter esse Gil e Robert Renan. O Robert Renan jogou demais em Goiânia, para mim foi o melhor jogador. Os duelos com o Pedro Raul, ele ganhou praticamente todos, assim. Um cara que
parênteses
tem que...
rapidinho do Robert Renan, que a gente falou nos últimos programas, acho que vale reforçar. Tem que seguir titular até o fim do campeonato, hein? Tem que seguir, pelo menos, na maioria dos jogos. Esses quatro aí tem que jogar uns três, não tem não?
É, eu acho que tem que pôr pra jogar. É um cara que não vai cansar, né, na sequência, por exemplo.
Eu vejo muita gente falando isso aí, não sei se é precisa. Acho que ele tem ido bem e tal, mas nenhum dos dois, né, nem Gil nem Balbuena tiveram falhas, muito pelo contrário, né, o Balbuena ali fez teve bom momento.
Eu tô pensando mais pro
bola, né,
pra ele ganhar ritmo mesmo, pra mostrar trabalho, eu acho.
Não, acho que o trabalho tem sido mostrado... Nos jogos, nos treinos, ele até falou isso, o Vitor Pereira, né? Que se arrepende ter dado. Poderia ter dado mais chances, né? Pro. Tá, acho que é legal, poderia ser, mas não acho que, precisa colocar tal. Mas é óbvio que ele passou na frente de alguns aí, né?
É, principalmente do Raul, né? Que vinha num momento de ascensão e depois das últimas falhas parou de jogar, assim. É, bom, então a gente pensa aí num time com os laterais titulares. Essa dupla de zaga pode acontecer, o Balbuena ainda não volta, assim como o Renato ainda não volta, ele está com dores musculares também, os dois ficaram em São Paulo tratando. É, Adson está no processo de recuperação, Júnior Moraes acho que só para o ano que vem. É, quem mais que está no departamento médico? Xavier no departamento médico, o Maicon está em processo de reabilitação, né, de recondicionamento físico, não tem viajado, não tem jogado. Pode ser que apareça novamente, mas eles estão, acho que, segurando um pouco o Maicon para não ter uma nova lesão aí nesse fim de temporada. É, escalando esse time, acho que o Juliano vai jogar de novo, né? Nesse meio campo, até porque ele não tem reserva. Ele é o reserva do Renato, mas o Corinthians não tem um meia reserva pro lugar dele. É só se botarem ali o Matheus Araújo, mas o jogo é muito grande.
Não.
O menino da base, né? Dupla ali com Fausto e Edu. E o ataque do Corinthians não tem muito pra onde fugir. É Yuri, Roger e Vital, né?
É, o Adson não era uma lesão grave, né? Não sei o que mas... qual a situação, mas acho que vai jogar o Vital, mas o Adson já deve estar pra voltar, né? Era uma...
É, o Bruno Mazzotti deu entrevista, né? Pra...
Que eles voltariam a treinar, né?
É, mas acho que ainda tá projetando pro fim da semana, assim, pra esse
jogo. Né?
Ainda não, é. O Giovani entrou bem, eu achei.
A gente viu também o Biro, né, nesse jogo, um pouquinho.
É, o Biro não entrou tão bem, até porque ele parece que ele não é ponta, né?
É.
Ele foi jogado pra direita, depois jogado pra esquerda, teve uma chance de gol ali, de uma cabeçada que deu na trave, mas não fez um grande jogo.
Não,
o Giovani eu gostei um pouco.
O Giovani eu acho ele bem participativo, cara. Eu dei uma cornetada no Vitor Pereira contra o Fluminense, não cornetada, mas falando que ele deveria ter, na minha opinião, ele deveria ter colocado antes o Giovani, né? E daí um monte de gente no Twitter falou, mas o Giovani também, não sei o que. Eu falei, gente, ele não é o Ronaldo, eu não tô achando que ele ia entrar e ia fazer 3 gols e ia ser 3-2 pro Corinthians. Mas é atacante, cara, é atacante de posição mesmo, de característica. Não... E como disse o Braga aí, ataque a gente sabe quem são porque só tem eles, pô. A lesão
na
grave
circunstância.
Pô, o cara tem que jogar. O moleque também tem 18 anos.
Até porque ele tem jogado bem esse ano, às vezes, que ele entrou bem sempre.
Exato. Mano, eu vejo umas coisas assim. Claro que eu não quero que as pessoas pensem igual a mim. Mas, pô, parece que, tipo, quando é da base, já não presta, sabe? Tem 18 anos, cara, tem muita coisa para evoluir. Só os jogadores extra-classe, mesmo que com 18 anos já estão 100% prontos. Acho que a base é o caminho. Esse ano mostrou bastante isso. E o Giovani é um cara que tem condições de evoluir. Se você trouxer um atacante de beirada pro ano que vem e tal, e você precisar emprestar o Giovani para ganhar minutos em um outro time, pô, legal pra caramba que seja um time de Série A. Quem sabe aí, ó, eu falei brincando, não. Dei uma dica no último podcast do Arthur, já tem um monte de gente falando, acho que estão ouvindo mesmo o podcast, hein? Que agora estão falando pra caramba do Arthur aí, que o Corinthians tem interesse. Pô, quem sabe você faz um pacotão ali de jovens que não fizeram uma temporada tão boa. Por exemplo, vai Raul, Piton e Giovani. Empresta pro Bragantino com passe estipulado e pega o Arthur. Sei lá, acho que são jogadores. O Giovani pode evoluir em algum time que ele tiver mais minutos, assim. E se não conseguir um time legal, que ele fique no elenco, que vai evoluindo. Não dá pra ficar descartando o jogador da base que não tem nem 10 jogos no profissional, achar que ele vai ter que decidir os jogos.
Se a gente for pensar, por exemplo, é raro, né? Mas o Mosquito foi emprestado, rodou ali, teve a chance de voltar e se deu bem, né? Se encaixou na equipe, teve momentos importantes nas últimas temporadas. Eu digo que é raro porque muitas vezes esses jogadores vão e não voltam, né? Como o Janderson foi, como o Márcio, como, enfim, outros jogadores que passaram aí da base e que não estavam tão bem no profissional, foram para ganhar experiência e acabaram não voltando para ter outra chance. Sobre o Arthur, embora eu ache ele um grande jogador, pensando em projeto de carreira para ele, eu não consigo ver ele ficando no Brasil assim. Porque o projeto do Red Bull é um projeto internacional, né? De botar esses caras nas filiais, nos outros clubes da empresa e tal. Eu acho que o Arthur tem uma possibilidade tão boa de ir para a Europa que eu não consigo enxergar o Arthur fazendo movimento dentro do futebol brasileiro hoje. Pelo menos.
Mas, Braga, ao que eu falei, né? Eu entendo você, concordo. Só vou colocar se ele tivesse feito uma ótima temporada, ou pelo menos uma boa temporada, coisa que ele não fez. Não, nem pessoalmente, nem individualmente, nem como equipe, né? E daí o que, que eu penso? Claro, aqui a gente brincando de Championship Manager, né? LFoot. Pô, mas chega lá no Bragantino e fala, mano, ele não vai se valorizar jogando o Campeonato Paulista e o Brasileiro só. Então, assim, sei lá, acho que é uma opção prestar pro Corinthians. O Corinthians é uma vitrine do caramba, né? O Corinthians muito provavelmente, nós já falamos disso aqui, vai estar na Libertadores. É uma posição que o Corinthians precisa, né? O Vitor já até falou, né? Não em jogadores, mas algumas posições pontuais que o Corinthians precisa, né? Ele colocou um atacante de lado, né? Imagino que seja esse atacante pela direita, porque pela esquerda tem o Roger e o Vital, né? E pela direita agora com a lesão do Mosquito, então, sei lá, acho que é algo que poderia pelo menos tentar entender a situação. Você jogar uma Libertadores pelo Corinthians é totalmente diferente do que jogar somente o Brasileiro e o Campeonato Paulista pelo Bragantino, com maior respeito ao Bragantino. Aí você vai pensar, pô, ele vai jogar na maior franquia do
Red Bull? Ou dependendo até melhor do que jogar no Red Bull Nova York, não sei. Né?
Não. Ele vai jogar no Red Bull Leipzig? Não vai. Tá lá na Alemanha, tá bem. Ele pode ir pro Red Bull da Salzburg, lá da Áustria. Mas daí, futebol da Áustria? Tipo, esse time deita e rola na Áustria, mas chega na Champions League e apanha, cai lá. Sei lá, acho que é uma possibilidade, assim. Começou uma brincadeira do Twitter falando quem é os três jogadores acessíveis que você traria, e eu falei do Arthur, um deles. Teve até gente que falou, mas o Arthur, tal. Só que é isso, cara. Se o Bragantino pensa muito como empresa, a gente já viu o que pensa, não sei, ele não vai se valorizar no Bragantino jogando no Campeonato Paulista.
Enfim, para mais dicas de negócio, siga @análise _ fiel no Twitter e no Instagram. Não, brincadeira, achei muito bom, cara.
Dinheiro não é meu?
Acho que fazer negócio com o dinheiro dos outros é uma delícia,
sim,
cara.
Sim, exato.
Ai, ai. Mas enfim, seguindo aqui com o nosso programa, Corinthians e Flamengo, Braga falou de jogadores que vão ficar aqui em São Paulo e tal. Coringão vai para o Rio de Janeiro? Quando, Braga, a gente tem essa informação já? Você já está por dentro disso? Você vai para o Rio de Janeiro?
Corinthians viaja na...
Alguém
vou,
da nossa equipe
vou.
Vai? Você? Putz,
eu vou, é.
Chato.
Eu...
Tá chato, hein?
Mas é a minha última viagem de a trabalho esse ano.
Fazer tem, mais dois jogos, tem mais dois jogos no ano.
É. Você vem... Qual é o outro, fora?
Corinthians Curitiba, vai, Ana.
Pô, mó frio, mano, sai dessa.
Melhor ir pro Rio.
É a 15ª partida entre Corinthians e Flamengo na temporada.
Perde para as 18 de Corinthians e Fluminense.
E as 14 de Corinthians e Atlético Goianiense. E assim fechamos uma temporada contra três times. E estarei lá, o Corinthians vai na terça. Véspera de feriado, né? Coisa e tal. E estarei lá. O que mais? Quer saber? Esqueci a pergunta.
Não, perguntei. É quando o Corinthians vai.
Ah, tá. É, vamos na terça. Fazer o treinamento aqui.
E o Vitor Pereira vai, mas não vai pro jogo, né?
Como é, vai. Suspenso. Participa lá da palestra, né? Passa o PowerPoint, fala lá os pontos. Se bem que assim, os pontos positivos do Flamengo, ele já sabe, né? Ele fala, pessoal, aquele PDF que
eu mesmo, hein?
Há 10 dias. Tá, é só olhar de novo, dá uma lida.
Ele pegou a mensagem no grupo do WhatsApp, ele respondeu a própria mensagem de duas semanas atrás com um pontinho. É, tipo, galera, relembrem.
É, pô, é Pedro, todo mundo já sabe, né? Enfim, temos esse jogo aí, jogo complicado, jogo difícil, acho que por esse elemento. Eu até perguntei pro Vitor na coletiva, falei que alguém, um outro repórter perguntou da ressaca do Corinthians pós-vice e tal. Eu falei, tem outro lado, né? Porque o Flamengo acabou de ser campeão. Como é que você acha que o Flamengo vai se comportar contra o Corinthians? Aí ele falou, cara, quem foi campeão foi o Flamengo, a gente tem que se preocupar com a gente, de voltar ao nosso grande nível. E aí ele fala, eu espero que a arbitragem seja tão boa quanto foi na final da Copa do Brasil, no segundo jogo, né, no jogo do Maracanã, que foi uma arbitragem que não houve polêmicas, discussões e tal. Acho que foi o Wilton Pereira de Sampaio, se não me engano. E aí ele elogiou a arbitragem e falou, espero que seja uma arbitragem assim e que os protagonistas sejam os jogadores. Estão dando um recado aí depois desse jogo que o Corinthians se sentiu prejudicado, né?
Boa, é isso. Antes da gente ir aqui encerrando o nosso podcast, mais dois assuntos rapidinhos. Braga soltou uma matéria bem legal hoje de manhã lá no ge.globo.com/Corinthians sobre a situação dos jogadores do Corinthians em fim de contrato. Vou pedir depois para ele falar um pouquinho sobre ela e tal, e você, para depois ter tudo claro, poder ler ela com mais calma, entra lá no site que está destacada na nossa home do Corinthians, muito boa. Mas aproveitando que a gente falou do Vitor Pereira, eu não posso deixar de, apesar de não ter nada de novo, eu já estou dando uma resposta antes da pergunta. Eu não posso deixar de levantar esse assunto num episódio do GE Corinthians, aqui a 4 rodadas do fim do campeonato, com a nossa audiência, obviamente, sedenta por atualizações e tal. Então, assim, Braga, da coletiva do Vitor Pereira, o que, que você ouviu? Você chegou, cruzou com ele lá na viagem? Ou, a gente não tem nenhuma atualização mesmo, não sabe mais nada, essa decisão dele vai ficar para o fim do campeonato, mas ainda também, no último podcast a gente começou, acho que o Braga não estava eu, a Aninha e o Careca, a gente começou a fazer aqui umas viagens pensando em planos B, C, D, caso ele não ficasse. Corinthians já começa a, nos bastidores, se preparar para uma possível saída, que pelo clima que a gente sente, zero informação aqui, né, mas o clima que a gente sente é um clima de despedida, é um clima de que o Vitor Pereira parece que não vai ficar. Então, assim, jogar essa bombinha aí no seu colo, você deve estar ouvindo bastante esses dias isso, então fala aí um pouco.
Cara, no meu contato ali com as pessoas do Corinthians, o que disseram é que realmente ele não deu uma resposta e que não há uma insatisfação da diretoria. O que eles me falaram não com essas palavras foi, o Vitor não está fazendo sacanagem com a gente. As coisas estão alinhadas, estão conversadas, como o Vitor chegou a dizer numa coletiva, né? Se o Corinthians não quisesse me esperar, a gente já tinha resolvido isso, mas como o Corinthians me deu a opção, ele tá negociando, conversando com a família, vendo o que é melhor para ele, conversando com a comissão também, porque todos têm ali suas questões e tal. Então, o que me parece é que ele realmente não deu essa resposta definitiva. Ao mesmo tempo, teve a notícia do Vojvoda lá, que o Corinthians teria feito uma proposta, a diretoria nega, diz que não aconteceu. Eu até brinquei, falei, caramba, o pessoal não espera nem o corpo esfriar, né, para ir atrás, para dar a notícia, e falaram, mas nem tem corpo ainda, tipo, o Vitor nem se despediu, nem disse que não vai ficar, não tá definido. Então, enfim, alguns nomes começam a aparecer, obviamente que há uma discussão interna, obviamente que as conversas estão rolando por aí, mas o Corinthians diz que ainda não há uma definição sobre o futuro do VP, pelo que parece, pelo clima, pelo que a gente ouve, é uma despedida. Eu acho que ele não vai ficar, acho que a resposta do fico é muito mais fácil do que a resposta do não fico, e por isso que a coisa está caminhando dessa forma. E eu queria trazer um bastidorzinho, posso trazer um bastidorzinho?
Sempre.
A gente teve na semana passada aquela pergunta do Marco Belo na entrevista coletiva, que todo mundo repercutiu pra caramba e tal. E, cara, isso virou piada lá entre a diretoria, a comissão e tal. Então, o Vitor, que é um cara muito aberto ali e muito entrosado com a diretoria, vez ou outra os caras fazem piada com ele. Falam, e aí, professor, sua esposa deixou, você virou esse jogo e tal. Então, virou uma piada interna ali. Óbvio que foi um episódio que não foi legal na temporada, não foi uma pergunta bem colocada ali, mas que eles estão usando ali como uma coisa do dia a dia, uma brincadeira, porque essas coisas sempre viram resenha no universo do futebol. O cara conhece um monte de jogador, um monte de gente. Essas coisas viram resenha, viram piada. E só para trazer esse bastidor, a coisa virou uma zoeira ali interna com o Vitor Pereira.
Ah, com certeza virou. Com certeza. Se a gente, na nossa realidade, na várzea, os caras falaram, sua mulher deixou você vir jogar hoje e tal, não sei o quê. Obviamente que, como você disse, eles brincarem internamente é uma coisa, né? Pergunta naquele momento era outra, né? Mas com certeza tá rolando internamente ali. E aí, sua mulher deixou você vir pro treino hoje e tal. E faz parte da resenha do futebol, que é a parte muito mais legal do que o jogo em si.
Braga, bom, acho que ficou claro o que a gente sabe agora, 4h20 aqui da segunda-feira, sobre Vitor Pereira, a situação do Corinthians, que não vai atrás de ninguém ainda, realmente, por mais que os Alessandro, Roberto de Andrade, lá devam estar na cabeça deles pensando nomes, acho que ainda não, oficialmente não tem mesmo nada, acho que a gente pode acreditar no Corinthians, tudo parece muito bem explicado, apesar de nebuloso no sentido de essa decisão ficar sendo enrolada e estar tá virando uma novelinha. E aí, aproveitando aquele gancho que eu falei, Braga, da sua matéria, sobre quem fica e tal, comenta um pouco dessa situação. A gente fala de Maicon, Ramiro, Robson Bambu, Bruno Melo, e aí outros jogadores já em mais tom de despedida, mais claro, como Thiaguinho, né, jogadores emprestados e tal. E aí, se você também já quiser nessa sua fala, se já tiver alguma coisa de reforço. Também, se o Corinthians já começa a se preparar para isso, a gente citou o Arthur aqui. Tem um burburinho aí em rede social também da história do Pedro Raul, que fala aqui, falam lá, mas não obrigatoriamente se você souber de algum nome, nada, porque eu acho que também se você soubesse de algum nome, já estaria lá no ge.globo/Corinthians para o povo saber. Mas se você sabe, se o Corinthians já está se movimentando atrás, pô, pensando que a gente quer um cara assim, ouvi dizer que tal perfil é legal, enfim. A gente falou
Cara,
agora
eu
de
acho que
técnicos, não de
pensando
jogadores.
tá, né? Pensando tá, porque essas coisas elas acontecem ao longo da temporada mesmo. Monitoramento, apontamento, enfim. E o Vitor disse em entrevista coletiva que ele também tem participado, né? Que ele também tem indicado, que ele é funcionário do clube, então, mesmo que ele não fique, as avaliações, as indicações dele vão ficar ali no clube, e aí o Corinthians vai tomar suas decisões. Sinceramente, não tenho nenhum nome de negociação rolando, assim. Acho que muita gente. O Pedro Raul, eu falei com pessoas ligadas ao Pedro Raul, me disseram, cara, praticamente os 19 clubes da Série A, sem ser o Goiás, que já é o clube dele, sondaram a gente nos últimos meses sobre o Pedro Raul. Então, é um jogador em destaque, e o Corinthians é um deles, assim, foi perguntar. Foi saber qual a condição. Ele tem contrato com o clube japonês, acho que é o Kashima, se não me engano. E todo mundo foi perguntar. Então, é um jogador que está sendo monitorado? Acho que sim, mas existem outros. E não, eu não consigo cravar que existe uma negociação rolando, sabe? Mas acho que essa coisa vai se intensificar agora ao término do campeonato, durante a Copa do Mundo. Acho que vai ser bem movimentado aqui no Brasil. E em relação aos jogadores que eu dei a matéria hoje, são os atletas em fim de contrato, né? Então, por exemplo, Robson Bambu e Bruno Melo, que estão emprestados, vão embora. O Maicon, que está emprestado até o fim do ano, acho muito difícil ficar, porque é um cara que tem mercado internacional, o Shakhtar não vai querer reemprestar, vai querer fazer uma negociação, ele não quer voltar para o Shakhtar, por tudo que ele viveu lá na Ucrânia nesse último ano, então está muito desenhadinho para que o Maicon seja vendido para algum outro clube da Europa. Ramiro tem uma questão indefinida, tem contrato até o fim do ano, salário muito alto, acho que não vai ficar, mas é um jogador que também está sendo debatido aí. Xavier tem contrato até 31 de janeiro, se não me engano, acho que vira a temporada, mas não deve renovar, provavelmente vai pegar o caminho dele, porque não tem jogado no Corinthians. Aí a gente trouxe outros nomes que estão emprestados, Danilo Avelar tem contrato até o fim do ano, não vai ser renovado, Thiaguinho, Matheus, como é o nome do Matheus? Fecim, Matheus...
Matias.
Matheus Matias, me escapou.
Não, o artilheiro. Esse era artilheiro do Brasil um ano aí, não foi?
Então. Estão lá emprestados na ponte, não volta contrato renovado. Enfim, alguns nomes que tem contrato aí com o Corinthians e vão deixar o vínculo agora no dia 31 de dezembro. Daqui a um mês, é isso? Não, 2 meses. Acabando o ano, hein?
Tá acabando o ano. Faltam exatamente 2 meses pro fim do ano. Que loucura, hein? E tem uma Copa do Mundo aí no meio, galera. Então, vai voar daqui a pouquinho, 2023. E aí, pô, que seja uma temporada muito legal pro Corinthians. Essa foi divertida. Faltou um título, né, caraca? Mas uma boa temporada. Acho que siga evoluindo. Que seja sempre, cada vez melhor que antes. Acho que esse é o ditado. Boa, Braga. Muito obrigado. Enfim, se você quiser ver essa matéria do Braga com mais detalhes, como eu falei, você vai entrar lá no ge.globo.com/Corinthians. Tem mais um monte de matéria legal para você adquirir informação, ler opinião, análise, enfim. Todo aquele padrão
inclusive,
da qualidade do Globo que você está
acostumado. Eu tenho uma pergunta pro Braga.
Faz a pergunta.
Braga, eu vi alguns times aí tiveram acesso à lista dos 55. Sabe se tem alguém do Corinthians nesse 55 da lista para a Copa?
Então, a gente estava tentando descobrir isso. Bruno Cassucci, que está agora dedicado 100% à seleção brasileira, né, também está atrás dessa informação. A gente ainda não conseguiu desvendar, cara, se tem alguém. De repente,
um
Cássio, um Renato, acho que o Fagner não, né, pela temporada.
Eu vi que o Santos está do Flamengo, daí não sei se ele colocaria mais um, né, goleiro. São muitos nomes, né, 55, até o Felipe Luiz está. Do Flamengo, eu vi do Fluminense também, Nino e
André.
Que eu vi? André, então fiquei com essa curiosidade aí, mas imaginava que vocês estavam correndo atrás.
A gente está atrás aí, mas por enquanto não, eu sei lá, cara, acho que não, hein.
Você acha que não tem nem Renato e Cássio em 55?
Porque assim, é uma lista que ela também não é obrigatória,
não serve pra nada, né?
Não precisa ser convocado dessa lista, né? Se alguém machucar lá na frente, pode chamar um outro cara, assim. Não sei. O Renato também é machucado agora.
Difícil.
Não sei.
Eu chutaria Renato e Cássio.
Eu também, mas não sei. Acho ok se não tiver, mas eu acho que tá. Mas enfim, Braga ia falar alguma outra coisa antes, para fazer a pergunta?
Não, eu ia dizer que amanhã vai ter uma matéria bem legal da Ana Canhedo sobre bastidores ali do Parque São Jorge e tal. Ela está produzindo neste momento, por isso ela não está participando do podcast. E, mano, não vou dar spoiler, mas quem gosta aí de bastidores do Timão vai gostar dessa matéria.
Boa, deixa nossa audiência aquele gostinho de quero mais. Se você está ouvindo o podcast já na terça-feira, já entra lá no ge.globo assim que acabar o programa, daqui a pouquíssimos minutos, e leia a matéria. Tá certo, pessoal? Por hoje, acho que a gente vai ficando por aqui. Marcelo Braga, muitíssimo obrigado. Faça uma boa viagem para o Rio de Janeiro, hein? Juízo!
Valeu, meu amigo. Voltando ao Rio, pensando em comprar um apartamento lá. Só me falta dinheiro, né? Porque eu já fico, né?
É bom que se você comprar, eu vou pegar emprestado em algum momento.
Fazer uma vaquinha no Gé Corinthians.
Eu vou ver. Eu acho que eu já tenho R$15 guardados aqui que sobrou da verba da última. Então acho que juntando dá pra pegar alguma coisinha.
Ai, ai. Maravilha, Braga. Brigadão. Careca, valeu, meu velho. Boa semana. E até quinta-feira, né?
Quinta-feira estamos de volta. Valeu, Pedrão. Valeu, Braga. Valeu, Fiel. Um abraço pro nosso amigo Rodolfo. que mandou uma mensagem nesse exato momento, então deu sorte que o salve foi a tempo. É isso, gente, boa semana, e só para não passar batido, né, da festa da democracia de ontem, que o país seja um país unido, que não falte paz, amor nesses próximos 4 anos. O Brasil é de nós todos. Então, parabéns a todo mundo que exerceu a democracia. Um abraço. Vai, Corinthians.
Boa, Careca. Um abraço para você também. É isso. Um abraço em todo mundo que estava aqui na audiência. Obrigado pela companhia em mais um episódio do GE Corinthians. E quinta-feira, depois de Corinthians e Flamengo, mais um Corinthians e Flamengo, a gente está de volta com mais um episódio do seu podcast favorito, tá certo? Então, até a próxima!